Esse é o Alô Comex, um podcast criado por mulheres para falarmos sobre o vasto mundo do comércio exterior. Sejam todos e todas bem-vindos e espero que gostem bastante. Queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Tatiana Pereira e hoje vamos apresentar o terceiro episódio da série sobre carreiras e recolocação em Comex. E para me ajudar, em cada episódio terei a presença de uma integrante do Hub Mulheres do Comex. E hoje teremos aqui mais uma vez comigo a Érica Sardim. Olá, Érica, muito bom ter você aqui comigo de novo. E eu queria que você explicasse para mim por que você está participando desse episódio e um pouquinho sobre você.
Olá, pessoal, que bom estar aqui novamente. Esse episódio que vamos falar um pouco sobre construção de imagem, estarei aqui justamente por essa minha paixão pela moda. Além de mexer com comércio exterior, eu sou formada em design de moda, fiz também um curso de consultoria de imagem e, como estava falando aqui, comentando com as nossas amigas aqui nos bastidores, moda é uma válvula de escape para mim, da qual eu tenho muita paixão e que me envolvo assim de uma maneira muito, muito visceral. E que moda não é, em nenhum momento, algo fútil. É algo que está no nosso dia a dia e não podia deixar de estar mais feliz em poder participar de um episódio como esse, com uma pessoa incrível que tem tanta coisa para nos dizer e colaborar conosco, como a Valquíria.
É isso aí. E no episódio de hoje, então, vamos bater um papo com a Valquíria Yazbek, mais conhecida como Kiki. O tema de hoje será construção de imagem e estilo para profissionais. Vamos lá? Obrigada, Kiki, por estar aqui com a gente. Se apresenta para a gente. Quem é a Kiki?
Olá, queridas. Um prazer esse convite que eu recebi do Hub Mulheres, do Comex, né? Eu sou a Kiki Yazbek. Eu sou formada em administração de empresas. E conheci a área de comércio exterior através de uma editora de livros, né? E foi através dessa área que eu fui trabalhar em empresas do segmento da moda, né? Mas só depois que eu já tinha saído, né, da Rosa Chá, né, que eu resolvi fazer cursos, né, no segmento de moda, né, fui fazer na FAAP, na Belas Artes, a consultoria de imagem e de estilo, né, e percebi lá uma paixão realmente por essa área, como disse a Érica, né, é muito gostoso, né, depois de um tempo, né, na verdade nesse ano, né, eu venho me atualizando nessa área, né, e fazendo cursos que tenho principalmente uma percepção sobre a diversidade nessa área, né? Então, eu fiz um curso de coloração para belezas negras, né? Muito interessante. Depois, e agora atualmente estou fazendo um outro curso, né? Que tem essa visão de percepção que a beleza tá fora desse eixo eurocêntrico, né? Então percebe as pessoas plus size, PCDs, negros, enfim, né? Toda a diversidade que tem, né? No nosso país, né? No mundo, enfim, né? E vai ser um prazer eu conversar com vocês, né? Eu tenho um perfil que eu falo um pouco sobre moda e estilo, né? Depois, no final, eu posso dar a informação do meu perfil e vamos aí conversar um pouquinho. Vai ser um prazer.
Antes de entrar para o tema, eu queria só te fazer uma perguntinha. Você também vem do Comex, não é?
Sim.
Você trabalhou muito tempo com o Comex?
Eu trabalhei, então, comecei nessa editora, né, de livros, a parte, foi quando eu conheci o comércio exterior, né, uma das formas de você produzir um livro é através da importação, né, e realmente foi lá que eu conheci e falei, nossa, é isso que eu quero, eu vou estudar mais, né. Eu convenci a editora, a dona, né, da empresa, a fazer um projeto de exportação, né? Então, a gente fez um projeto. Como todo primeiro projeto, não dá tudo super redondo, super maravilhoso, mas foi bem legal, né?
Ainda mais o Comex.
Exatamente, né? E daí, assim, eu falei, nossa, mas é muito legal, né? Vender produtos brasileiros para fora, né? E eu queria muito isso, né? E eu lembro de ter lido uma revista, a revista Veja, né? Falando de empresas que estavam fazendo exportações, né? Na época, né? Não sou tão novinha assim, eu mandei meu currículo pelo correio, né? Não tinha essa coisa de, né? E o dono da Rosa Chá na época era o Amir Slama, né? Ele me chamou, a gente conversou e eu trabalhei lá por um tempo.
Bom demais. Então vamos lá, Kiki. Kiki, as pessoas só têm uma chance para causar uma boa impressão, né? Isso continua valendo principalmente no mundo corporativo e empreendedor? Você pode falar um pouco para a gente sobre comunicação não verbal através da imagem? Ela é importante? Vamos pelo básico.
Vamos lá. Sim, eu defendo esse princípio, né? Só existe... Você tem uma chance, né, de causar uma boa impressão, né? Não há uma segunda chance, né? E você tem que utilizar isso, né? Então, por exemplo, se você trabalha numa área comercial, né, e vai fazer uma reunião, é importante você estudar a empresa, né, antes de fazer essa reunião, né, para ver se de repente você vai numa startup, né, que é um pouco menos formal atualmente, né. Então você não vai de terninho, né, que é uma peça do guarda-roupa masculino, né. Você vai procurar um look, né, que seja um pouco menos formal, né. Você pode até usar uma terceira peça menos estruturada, que passe um pouco de formalidade, mas não tanto, né? Então você já quebra uma primeira barreira, né? Que essa, né? De você poder estar integrada de alguma forma à empresa, né? Isso não só para uma reunião, né? Se você vai para uma entrevista, né? Se você acho que é mais isso, né? Para uma entrevista, para uma reunião, né?
E isso é adequação, né, Kiki?
Sim, sim. Isso é comunicação não verbal, né? Você já está dizendo que você quer fazer parte da equipe dessa forma, seja como fornecedor, seja como alguém que está fazendo uma entrevista, seja como um executivo, seja como colaborador, né? Então, você já está informando, né? Olha, eu consigo pertencer a essa empresa que eu vim visitar, né? O meu guarda-roupa, né? O meu look está adequado, né? E é isso.
Por que que a construção de imagem ela tá tão presente e tão importante atualmente? Qual que é o impacto que isso está tendo na vida do profissional em geral?
O que eu acho é o seguinte, né? Se você quer, que você tem que começar a pensar, a se vestir para o cargo que você quer chegar e não para o cargo que você já tem, né? E pensando nisso, né, você vê que as empresas, né, também estão pensando nessa questão da imagem, né? Muitas empresas associam, né, a imagem que elas querem ter com um funcionário, né? A imagem que o funcionário está passando, né? Então essa é uma forma, eu acho que essa é uma ideia, né? Uma ideia que você tem que pensar quando você está construindo a sua imagem, né? além, obviamente, né, dos valores, né? Os seus valores têm que ter a ver com os valores da empresa que você está trabalhando, o que você está buscando trabalhar, né? Então, eu acho que é isso.
É possível detectar se temos uma boa imagem ou não? Quais os indícios que a gente pode perceber? O que a gente pode observar nesse sentido, Kiki?
Eu acho que a gente tem que prestar atenção ao redor da gente, né? Para perceber se a gente tem uma boa imagem ou não, né? Muitas vezes a gente faz tudo no automático e não percebe o ambiente ao redor. Quem está perto da gente, quem está construindo junto com a gente, né? E acho que isso tem a ver com a construção da imagem, né? E você pode até construir uma imagem usando algumas coisas recorrentes, né? Então, por exemplo, se você gosta, né, de um maxi colar, né? E daí você está sempre usando esse maxi colar. Ele, de alguma forma, vai criar para você uma marca pessoal sua, né, desse maxi colar, né, e vai ajudar você a construir uma imagem. Ah, sabe aquela moça que sempre dá sempre nas reuniões traz umas ideias interessantes? Ah, quem é? Ah, é aquela que está sempre de colarzão, entendeu? Mas não é só isso, né? É óbvio que as suas ideias também têm que ser interessantes, né? Mas, de uma certa forma, as coisas estão ligadas.
E a gente tem, assim, alguma coisa prática, alguma estratégia prática para a gente fortalecer a nossa imagem, a nossa marca pessoal, ou o Kiki?
Deixa eu só falar mais uma coisa que eu lembrei com relação à construção da imagem, né? Que eu acho que vale falar aqui, né?
Fica à vontade.
Não sei se vocês se lembram, né? Ou se vocês repararam, né? Quando a Michelle Obama, ela tornou-se, né, segunda, primeira dama, né? Ela se vestia mais com roupas mais formais, né? Agora veio na minha cabeça, por exemplo, um tubinho preto, né, e um colar de pérola. Eu acho que é uma foto dela do começo, provavelmente, do mandato do Obama, né? Depois ela começou a usar roupas, né, principalmente quando ela ia viajar, de acordo com o país que ela estava indo viajar, né? Agora não tenho essas imagens, né? Mas isso também eu vi nesse curso que eu tô fazendo, que acho que é bem legal, né? Que agora esqueci o nome do curso, mas é da Ana Vaz. Depois procurem, que ela é muito legal, uma consultora de imagem muito legal, né? E daí você vai percebendo, né, a adequação das roupas dela, né, aos países que ela ia visitar, né, trazendo uma aproximação, né, dela com as pessoas, né, que ela ia se encontrar, né? E o último, né, capas que ela fez, né? Ela estava com uma roupa toda branca, né? A Michelle Obama, né? E o branco, por exemplo, é uma cor que representa, além da questão da sustentabilidade, ela representa novos projetos, né? Ou seja, ela estava saindo de uma função de primeira dama, né? E ia para novos projetos, né? Quais novos projetos, né? Esses que ela está fazendo, né? De ajuda dos jovens, né? Nessa área profissional, né? E ela percebeu o quanto foi representativo para, né, as pessoas negras, ela está lá no poder, né, e quanto a imagem dela representava também dessa forma essas pessoas, né? Então, acho que é um exemplo bem interessante de ser visto, né, de ser analisado.
De como imprimir a sua imagem pessoal, né, de como ser marcante, né?
Exatamente, exatamente. Desculpa, Érica, faz de novo a pergunta que você fez logo depois, que eu voltei na pergunta anterior.
Tranquilo. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho de algumas estratégias que a gente usa para fortalecer a nossa imagem e a nossa marca pessoal. Você deu esse exemplo fantástico da Michelle Obama, mas trazendo para a nossa realidade aqui no dia a dia, como é que a gente consegue, pessoas simples, né, trabalhadores aqui comuns ou empreendedores, né, como é que a gente consegue fortalecer e deixar nossa marca pessoal por onde a gente passa?
Eu acho que eu dei o exemplo também do Max Collar, né, então esse é um exemplo interessante. Posso dar um outro exemplo que também para a gente é um ícone da moda, que é a Constança Pascolato. Todo mundo sabe que ela sempre usou preto, né? Preto. Depois, com uma idade maior, né, ela começou a usar o preto, mas com tênis ou com sapatos mais baixos, né? E ela é um ícone também de elegância, né? Uma referência de elegância. Né? Então, você tentar com alguma coisa, né? Algum acessório, alguma cor, ou que seja recorrente, né? Para você, que você gosta de usar, obviamente, né? Você criar essa marca pessoal. Né? Eu acho que esse é um jeito, né? Por exemplo, eu lembro que quando eu estava fazendo o curso na FAAP, né? E a professora foi explicar sobre isso, ela me falou, né, a Valquíria, por exemplo, está sempre de unhas pintadas, né, e isso, por exemplo, é estilo dela, né, uma marca dela, né, toda semana ela está com uma cor, né, de esmalte diferente, né, então é por aí, você vai marcando, né, através de coisas recorrentes que você usa e que você gosta, obviamente.
Ótimo. E todo esse cuidado que envolve gasto financeiro, se eu quero ter uma imagem, necessariamente eu preciso me preocupar com quanto eu vou ter que investir?
Olha, existe sempre um investimento, né? Mas isso não significa exatamente um gasto, né? Tipo, vou mudar todo o meu guarda-roupa, né? Eu sou totalmente a favor do consumo consciente, né? Então, se você está pensando na sua imagem, né? E gostaria, de repente, de ter conversar com alguém sobre isso, né? A consultora de imagem e de estilo é uma profissional que pode te ajudar, né? Existem várias formas, né, de atuar. Você não precisa necessariamente fazer todo o processo de consultoria de imagem, né? Mas eu acho que procurar uma consultoria de imagem é um bom começo, né? O trabalho de consultora de imagem, né, é um trabalho que é feito através de conversa e observação, né? E ele passa por algumas etapas, né? E que vai ajudando nessa construção, né? O que eu falei de consumo consciente, por exemplo, é que uma das coisas, uma das etapas, né, seria você revisitar o seu guarda-roupa, né? Você olhar o seu guarda-roupa, né? Acho que no início dos anos 90 ou por aí, né, 2000, acho que mais 2000, né, tinham muitos programas de TV que, quando falava de consultoria de imagem ou personal styling e tal, era aquela coisa que você tinha que pegar o guarda-roupa da cliente, tipo, tirar tudo do guarda-roupa, tudo que não era adequado ao tipo físico ou a cor, não sei o que, jogava fora, né? E tinha que comprar coisa nova. Não é assim que se faz, né? As pessoas têm também uma relação afetiva com algumas roupas, né? E nem todo mundo está interessado em saber o seu biotipo, né? E que tem que seguir uma regra. Quem é muito magro não pode pôr roupa assim assado, que não pode pôr uma roupa monocromática, porque parece mais magro ainda. Não Não é isso, né? Acho que tudo passa pelo seu autoconhecimento, né? E você se entender. E a consultoria de imagem é alguém que vai ajudar você a se entender, né? E o que se faz agora, então, é uma revitalização do guarda-roupa, né? Você olha todas as peças, né? A gente sempre tem aquela peça, por exemplo, que a gente comprou, sei lá, faz 3 anos e usou 3 vezes na vida. A peça ainda serve, mas a gente não consegue olhar a peça, a não ser com aquela saia X, né? Então, a consultora vai te ajudar a perceber que, sei lá, aquela blusa dá com a saia, dá com a calça, dá com uma outra blusa sobreposta, com uma terceira peça que é uma jaqueta ou um cardigan, com tênis, sem tênis, de salto, e por aí vai, entendeu? Então, é isso.
E vai, inclusive, ajudar nas compras, possíveis compras, para que elas sejam mais assertivas, né? Para que não aconteça isso, para que você compre uma peça que seja e não deixe mais 3 anos guardado lá no guarda-roupa e espere a próxima consultoria de imagem para usar, né?
Exatamente, é uma parte de gerenciamento do guarda-roupa, né? Então, assim, é claro, né? Ainda mais nós mulheres, a gente sempre quer comprar alguma coisinha, né? Mas.
É terapêutico, né?
É óbvio, né? A gente pode realmente comprar, mas comprar dessa forma, pensando, né? Depois que a gente já viu o nosso guarda-roupa. Ah, então, mas e se a gente comprar, sei lá, uma camisa estampada com essa e essa estampa? Ah, seria ótimo, porque esse azul combina com aquela outra calça, também combina com aquela outra saia, e esse vermelho que também está na estampa combina com aquela outra, né? E fora isso, procurar comprar peças, né, que sejam, como eu diria,
Coringa.
não só coringa, né, mas que tenham uma maior durabilidade, né? Por exemplo, eu acho maravilhoso peças de linho, né? Além de achar que trazer uma elegância, né? São roupas de consumo consciente, porque elas são muito duráveis, né? E são elegantes, né? Então, por exemplo, você que está procurando emprego, né? Procure investir numa boa camisa de linho ou numa boa calça de linho, agora que vem verão, né? Procure investir nessa peça, né? Ela vai trazer, vai te mostrar, vai mostrar que você se preocupou com a sua imagem na hora que você vai para uma entrevista, né? Nossa, mas é muito formal. E se eu for chamada para uma startup? Vai com uma sapatilha, né? Veja se é super informal mesmo e põe um tênis junto com tipo uma pantacourt de linho, né? Vai ficar super legal, né? Põe uma camiseta e o blazer de linho, né? Então vai ficar mais interessante, né? Super possível num ambiente menos formal, né? E se você, não, fui chamada para um banco, né? Nem os bancos agora estão tão formais, né? Você coloca um sapato com saltinho, né? De repente, uma blusa mais, um pouco mais com tecido que passe uma ideia um pouco mais elegante, né? Não precisa ir com o conjunto todo para não ser super formal, né? E por aí vai.
Isso que você falou, eu achei muito interessante de que nós temos uma relação afetiva com as roupas que a gente tem. E quando você assiste esses programas de renovação, de guarda-roupa e moda e tudo mais, você percebe mesmo que o pessoal pega as roupas, descarta e depois compra tudo novo. E eu acho isso também muito errado, porque se a gente parar para perceber, a moda ela vem e vai. Eu perceptível hoje que voltou essas mangas bufantes, as calças, né, mas com cos mais alto, coisa que era na moda um tempo atrás, anos 80, anos 90. Então, assim, a roupa ela não precisa ser descartável, porque a moda ela pode voltar. E tem essa questão dela da moda poder voltar, você poder fazer várias combinações e também criar o seu estilo próprio, isso pode ser utilizado a seu favor. E eu falei até a palavra, né, da tal da peça coringa. É, a gente tem que ter as peças coringas, né, Érica? Mostrou isso muito bem em alguns posts que ela fez recentemente. O tal do pretinho básico não tem jeito, porque você põe o pretinho básico, vem com um maxi colar, vem com uma calça de linho ou uma outra peça mais estampada, o preto combina com qualquer coisa.
Sim, sim. O preto combina muito, né? Só que o preto ele passa uma maior formalidade, né? Então você tem que pensar o que que você vai combinar com ele, né? Para de novo, né? Aquela primeira pergunta, né? Estou focando aqui na questão da entrevista, porque acho que é isso que é bem relevante atualmente, né?
Sim.
Então, faça uma pesquisa, né, na empresa que você vai ser entrevistada, né? E, gente, mesmo agora que as entrevistas estão sendo online, né? Então, uma dica até, né? Procure, investe na parte de cima, né? Então, ao invés de comprar, de repente, a calça de linho, compre a blusa, compre a camisa de linho, né? E procure comprar também acessórios, né? Colar, né? Eu não usaria muito, como se diz, pulseiras, né? Por quê? Né? Porque às vezes você tem gente que... Muita gente que fala conversando e fica black, 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 né? Isso atrapalha, às vezes, né?
O
som, né? Entrevistador, ele se perde nos barulhos, né? Das pulseiras e atrapalha um pouco, né? Então, mas eu acho que é fundamental você... Então, investir na parte de cima, né? Ter uma blusa legal, né? Coloque um colar, né? Que não seja, não faça tanto barulho, né? E vamos lá, né?
E até uma dica também para a gente aqui do podcast. Quando a gente participa até da gravação do podcast, a gente sempre pede para o entrevistado tomar cuidado com a gola da blusa para não ficar batendo no fone e atrapalhar o som. Então, querendo ou não, né, a gente está tendo que se adaptar a todas essas mudanças do home office. Inclusive, eu vi uma reportagem esses dias falando que a moda também mudou para adequar o home office, que a gente percebeu o tanto de conjuntinho de... Como é que chama aquele pano?
Moletom,
né? O tanto de conjuntinho de moletom que voltou para o pessoal usar. Aqueles tipos de sapatinho que é só enfiar o pé e tira, as mules, né? Tudo para se adequar a essa moda pandemia dentro de casa. O estilo comfy. Comfy de confortável, não é?
Exatamente. Veio bem, bem forte, né? Acho que isso é até uma coisa, né, que está bastante relacionado com a questão do dress code, né? Teve uma mudança, né, do dress code, né, com a pandemia, né, que você, as roupas realmente se tornaram mais confortáveis, né, para você trabalhar em home office, né. Algumas marcas fizeram até coleções cápsulas, né, para atender, né, ao público, né.
Que é a coleção cápsula? Fala pra gente.
É uma coleção pequena, né, focado em determinado evento, né? Por exemplo, no carnaval, algumas marcas fizeram coleção cápsulas de carnaval, né? Então tinha maiô, tinha para quê? Para você usar no carnaval, né?
E, é um conjunto.
Um conjunto, sei lá, talvez tenha o quê? 5 peças, 10 peças, não sei dizer exatamente a quantidade, mas...
É como se fosse uma mini coleção, né?
Exatamente, uma mini coleção focada em alguma coisa, né? Então, fizeram uma mini coleção, a Farm fez uma mini coleção, né? A Arezzo, acho que também fez de sapatos, né? Sapatos confortáveis, né? Pensando no conforto, né? Que todo mundo ficou em casa trabalhando em home office, né? Então tinha muita gente, né, de vestido, né, da parte de cima, e a parte de baixo estava de chinela havaiana, um sapato confortável, né? E tudo bem, né?
Então, e você acha que vai esse modelo confortável, de roupas mais confortáveis, acabando a pandemia, porque uma hora vai acabar de fato, a gente não vai parar de só usar em casa e vai para o escritório desse jeito mesmo? Você tem alguma opinião ou alguma coisa que você consegue enxergar como tendência disso, ou não? A partir do momento que as pessoas possam voltar a frequentar os escritórios livremente, volta aquela coisa do formalismo, do dress code original?
Eu acho que assim, né? A gente já estava vendo uma... não, ia falar uma palavra que não existe, né? Desformalização, né? Uma maior informalidade, né, no dress code das empresas, né? Uhum. Muito em função da entrada das startups, né? E também a questão da intergeracionalidade, né? Ou seja, várias gerações trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, a geração nova, ela realmente é um pouco mais informal, né? Então, uma adequação até dessa geração, né? Eu acho que o estilo conforto, ele veio para ficar, né? Mas, de novo, tudo tem a ver com o lugar que você está trabalhando, né? Não sei se vai ser super utilizado, né, num, sei lá, num banco, numa outra empresa mais formal, né? De novo, você tem que olhar a empresa, né, e pensar, cabe eu ir numa... Eu já vi essas mules até com formato de tênis, né? Uma mule de tênis acho que é o máximo do conforto, né?
Né? Mas só não pode Crocs, né, Érica?
Né? Crocs, não. Né?
Crocs, não, por favor.
Mas eu acho que, por exemplo, né, a mule, né, também tem a ver com essa questão da pandemia, né? Porque, eu não sei, né, vocês já foram visitar alguém, né? As pessoas estão, né, indo, mesmo que seja rapidinho para matar a saudade da família ou qualquer coisa, né? Uma das primeiras coisas que você faz é tirar o sapato, né? Então, a mule também é um sapato que tem a ver com a pandemia. Muito fácil você tirar a mule, né? E deixar no canto, né, na porta da casa do seu parente, do seu amigo, e entrar, né? Então, essa é uma tendência de comportamento, né, bem interessante.
É um hábito oriental que está vindo agora para o Ocidente.
De não
chegar
é só
na casa e tirar o sapato.
Mas no interior também é muito assim, sabe? Porque eu, criada no interior, né, em Cornélio Procópio, lá no norte do Paraná, nós tínhamos era tipo um ato de humildade até. Nós chegávamos na casa de qualquer pessoa, a primeira coisa que a gente fazia era tirar o sapato antes de entrar. A gente só não tirava quando o dono da casa insistia muito. Mas senão esse era o padrão mesmo. E isso eu tô falando de 1980 e poucos, né?
Tá vendo? Tem outra ideia, não é só uma questão de higiene, né? É uma questão de também humildade, né? Como você disse, Érica. Interessante, não sabia.
Lá no interior a gente fazia muito isso. Interessante. O Kiki, uma coisa que eu queria também que você falasse, a gente falou muito assim de roupa, né? E outros aspectos assim do cuidado da imagem pessoal. Eu vejo assim que você faz publicações bem bacanas, assim, principalmente um que me marcou muito foi de uma das personagens do This Is Us, sobre os cabelos que ela usa e tal. Esse outro viés, tirando o acessório e a roupa, O que a gente pode falar sobre as pessoas, para as pessoas sobre cabelo? Eu vi que você comentou da unha, assim. Então, são aspectos também que reparam, né? Que fazem parte da nossa construção da imagem. Você pode falar um pouquinho para a gente? Porque eu achei, assim, aquela sua... Os posts, principalmente, que você faz, muito legais sobre isso.
Ah, obrigada, Érica, obrigada. A imagem não é só a roupa da gente, né? É a roupa, são os acessórios que a gente usa, são as cores das roupas, né? E os valores, obviamente, que a gente tem, né? Mas o que chega primeiro são as roupas e os acessórios, né? E os cheiros, né? Então, acho que a gente tem que se preocupar com tudo, né? Mas eu acho que a gente não pode tirar a nossa identidade, né? Então, quando eu falei desse post do cabelo, né? Que é uma questão para nós, mulheres negras, né? Da gente entender que o nosso cabelo é bonito, né? Se ele está solto, se ele está trançado, se ele está raspado, ou mesmo se ele está liso, né? Eu acho que a pessoa, a mulher ou até o homem, né? Tem que se gostar. Se você se gosta do seu cabelo liso, ok para você, né? Se você tá com seu cabelo crespo, né, e gosta dele solto, também é ótimo para você, né? Eu já tive o cabelo liso. Se você olha meu Instagram, realmente ele tem muitas fotos minhas com meu cabelo liso, né? Era um momento que eu tava na vida que eu me sentia muito bem de cabelo liso, né? Me achava bonita também, e ok, né? E fiz um processo de transição capilar, né? E quando eu cortei, a palavra que vem na minha cabeça agora foi liberdade, foi libertador, né? Eu poder usar o cabelo que eu quero, né? Que eu tô afim e que eu acho que fica bonito em mim, né? Eu acho que é isso. E faz sim parte da imagem, né? Esse post que eu fiz, né? Eu realmente queria passar a ideia, né? Que o cabelo crespo, ele pode ser usado de várias formas, né? Ele pode ser curto, pode ser comprido, pode ser meio preso, pode ser trançado inteiro, pode ser meio trançado, né? Você pode pôr só uma faixa, você pode pôr turbante, se você quiser, né? Eu acho que é a liberdade de você querer ser quem você quiser, né? E construir a sua identidade nessa imagem, né? Essa sou eu, é isso, né?
Então, por isso que o autoconhecimento é bem importante, né, nessa parte da construção.
Exatamente, porque ninguém vai falar, ai, puxa, eu não gosto do seu cabelo, né? Desculpa, esse problema é seu, né?
Não, meu.
Exatamente, porque eu gosto, né? Ai, não gosto dessa sua roupa que você põe que fica muito apertada, né? Né, eu gosto. Né? Eu acho que é isso, o autoconhecimento, né? É claro, né, que de novo, né, quando você vai trabalhar, você tem que pensar numa adequação da empresa, né, que você está trabalhando, né? E é por isso que é interessante você dar uma olhada na empresa que você vai fazer entrevista, ou que você vai atender um cliente, né? Tem que pensar, mas isso não quer dizer que você você vai tirar uma coisa que é uma identidade sua, né? Como eu falei, nossa, eu sempre usei muito roupa com um sapato de salto, né? Sempre gostei muito, né? E daí, de repente, eu vou numa empresa que, sei lá, uma startup e o salto não combina, né? O salto talvez não seja tão assim, né? Eu tenho vários saltos, né? Não vou pôr aquele escarpão, põe um outro mais moderno, um salto quadrado, né? O sapato na frente aberto, né? Várias coisas que vão passando uma imagem, uma roupa clara, né? Se você quer passar essa ideia de uma pessoa mais comunicativa, né? Eu acho que quando você se veste, como a Erika falou, não é uma questão fútil. Você está passando para outra pessoa um pouco do que você é, de quem você é, né? E é isso.
O que eu acho bastante legal também é que a moda deve ser assim, algo prazeroso. Eu acho que a gente deve brincar com ela, né? E essa parte aí que eu achei muito legal quando você falou assim, tipo, ah, você não gosta da minha roupa apertada, não gosta do meu cabelo assim, assim, assado, tipo assim, problema. Mas é uma coisa assim que a gente tem que, inclusive, daí eu vejo assim, da nossa responsabilidade em fazer essa rede, esse hub de fortalecer a autoestima das nossas colegas e das nossas amigas e das nossas filhas, irmãs e parentes e tudo, porque ainda, mesmo em quase 2021, é algo muito difícil não se deixar influenciar pelos comentários. Maldosos ou não, então a gente tem que fortalecer os ou não, porque aí a gente entra com a positividade para que as mulheres, principalmente, e os homens também, porque o homem também acaba sendo influenciado por um comentário, às vezes o homem tem uma maldade, né, porque tudo, a maioria deles já coloca em xeque a sexualidade, principalmente dele, né, então a gente tem que, eu acho que quem entende um pouquinho de moda e quem tem um pouco de empatia com os outros, tem que fazer esse trabalho assim de fortalecer, de que tá tudo bem você usar aquilo que você gosta e você ter adequação naquilo, né? Eu sempre brinco que, tipo assim, quando você vai contar peça no estoque, não dá para você ir de salto agulha, né?
Sim,
Então,
claro.
você tem que fazer essa adequação, por mais que você seja uma pessoa elegantérrima, se você fizer isso, você não vai ter perna para outro dia, né?
Com certeza. Eu acho também uma coisa que, Érica, eu acho que a gente está vivendo um momento bem interessante, né? Dessa percepção dessa diversidade. Então, a gente pode se agarrar nessa questão, né? E quando alguém virar e falar assim, mas você não acha que isso não está adequado para você, né? Eu acho que delicadamente falar, olha, o mundo é diverso, né? Eu estou me sentindo bem com essa roupa, né? Né? Para mim tá ok. Obviamente, né? Pensando nessa questão que você falou, né? Vai de salto agulha contar estoque, né? Ou se você, como, sei lá, colegas vão tem que ir no Porto de Santos para ver carga, sei lá, YZ, entendeu? Óbvio, né? Fica desconfortável você ir de salto, né? Vai com um sapato mais confortável, com uma roupa toda mais confortável,
Quem
né?
trabalha também na indústria tem que usar aquelas botas de bico de ferro, não tem jeito.
Exatamente, né? Exatamente. Então, tem roupas que precisam, fazem parte, talvez, né, da indústria que a pessoa trabalha, não dá muito para fugir, né? Mas tem gente que trabalha em áreas mais maleáveis nessa questão, né? E está deixando de pôr a roupa X ou Y porque o outro vai achar que não tá bom. Acho que tem, de novo, né? Pensa na adequação do seu trabalho, né? Mas também pensa no que você gosta. Você não precisa seguir uma caixinha, entendeu? A gente tá vivendo um momento que as pessoas estão começando a olhar para a diversidade, graças a Deus. Então,
Libertador,
gente,
né?
exatamente, vamos contribuir para que isso seja realmente verdadeiro, né? Cada um com a sua identidade, né? Com seu gostar, né? E vamos lá.
A Érica falou uma coisa que eu achei bem interessante também. A moda, quando a gente fala da moda, a gente acha que a gente está falando só para mulher. E não é. Aqui também a gente tem ouvinte homem. O que que a gente pode falar um pouquinho para o ouvinte homem sobre construção de imagem e o que ele quer passar no mundo corporativo?
Olha, eu acho que aquilo que eu falei, né, vista-se para o cargo que você quer assumir, acho que é importante, né, a construção de imagem, de novo, também tem a ver com seu estilo e com peças recorrentes que você gosta de usar, né, o que que eu posso falar, né? Eu acho que, de uma forma geral, né, as ideias são as mesmas, né? Só que o homem, ele tem uma quantidade de peças muito menor do que as mulheres, né? Mas, de novo, né, se você vai trabalhar numa empresa que é mais formal, né, então compre, né, procure ter uma calça mais formal, né? Não precisa ter um terno e gravata, ótimo, né? Mas tenha, sei lá, uma calça, um tecido, né? Não uma calça jeans, né? Ou é possível você ir de jeans? Ótimo, mas não vai de jeans rasgado, né? Acho que não é legal, né? Não vai passar uma imagem de que, por mais moderno que seja o jeans rasgado, né, talvez não passe uma imagem de que você possa representar a empresa em algum lugar. Tem que pensar nisso também, né? Que cargo que você tem e que cargo você quer ter, né?
Kiki, e fala pra gente, você falou um pouco do trabalho da consultora de imagem, que ela pode ajudar a gente, né, nessa jornada, nessa descoberta. E agora nós queremos saber da Kiki. Kiki, você faz esse tipo de trabalho? Como é que as pessoas podem te achar? Você dá algum tipo de curso? Eu vi que tem workshop lá, eu não sei se você já tem alguma coisa marcada. Conta pra gente, assim, um pouco, assim, da Kiki profissional e o que que ela tem, o que que ela pode oferecer para quem quer consumir esse tipo de serviço.
Eu trabalho realmente com consultoria, né, de imagem de estilo, né, através do meu perfil do Instagram você consegue me mandar um WhatsApp, né, para ter mais informações, né, mas eu posso falar um pouco como funciona, né, então como eu falei, é uma conversa, né, baseado numa conversa e na observação, né, para tentar entender o porquê que você buscou, né, a consultoria de imagem, né. Então existe, daí depois disso tem um mapeamento do estilo, né, do seu estilo, o processo de análise de coloração pessoal, né, não é totalmente necessário, mas se você quiser, né, uma análise do seu biotipo, né, uma olhada no seu guarda-roupa, né, o momento de fazer compras, se você achar que é necessário, se você quiser, né, a gente pensa junto nesse gerenciamento do seu guarda-roupa, né, e o resultado final que é feito que é enviado através de um dossiê, né. Com exceção da análise de coloração pessoal, o que, que é análise de coloração pessoal, né? Vou descobrir, né, quais são as cores que harmonizam melhor com o seu tom do seu cabelo, o seu tom da pele, o seu tom dos olhos, né? São aquelas cores que quando você usa, né, geralmente as pessoas falam: nossa, né, esse vestido, esse macacão, caiu tão bem, né? Eu tenho um macacão super velho, que agora tá velho, né? Mas sempre que eu pus, as pessoas falaram dele, né? Nossa, que bonito, tal, né? Na verdade, não sei se vocês estão vendo, da cor dessa blusa que eu tô vestindo, né? E todo mundo fala.
Que cor que é? Que está de verde, né?
Verde.
O pessoal do podcast não vê, mas a gente conta que aqui está de verde, um verde meio bandeira, né? Um verde meio bandeira lindo.
Um verde meio azulado, assim, mais ou menos, né? Quase um turquesa, enfim. Então, todo mundo tem no guarda-roupa uma peça que quando você põe, todo mundo fala: nossa, né? E daí, né, com a análise da coloração, a gente vai descobrir outras cores além dessa, né? E esse é realmente o único momento, né, que tem que ser presencial, né? todo o resto é possível fazer online, né? E é isso, né? É possível também fazer por partes, tipo, ah, não, eu só quero saber minhas cores. Ok, né? Eu quero saber minhas cores e dar uma olhada no meu guarda-roupa. Ok, eu preciso comprar uma roupa porque eu vou, por exemplo, né? Eu comprei, né? Fiz um personal shopper para o meu cunhado, né? Que ele participa do como é que chama aquele prêmio educador do ano, né? E ele é professor de educação física, né? Então ele está mais acostumado a usar tênis, a usar roupas mais confortáveis, né? Mas é um evento, né? Esse ano não aconteceu, obviamente, na Sala São Paulo, mas geralmente acontece na Sala São Paulo, aqui, né, em São Paulo, que é um lugar bem chique, né? E ele me pediu para ajudar a comprar um terno, né, para ir nesse evento, né? Então, também é possível você fazer um personal shopper só para um evento, né? Então, tem várias possibilidades da consultoria, né, de imagem.
Tipo, então, quem
que
quiser...
Que foi promovida? Me ajuda com o meu guarda-roupa.
Exatamente. Fui promovida, mudei de empresa, por exemplo, né, outro exemplo que eu fiz também um post, né, a Rachel Maia, né, ela era CEO da Pandora, né, você sempre via ela em terninhos, né, roupas mais sociais, mais formais, tal. Depois ela mudou, né, para ser CEO da Lacoste. Daí você começou a ver ela, e você vai lá no Instagram, né, você vai ver fotos dela, por exemplo, ela tava com uma saia, acho que era verde, com um tênis, né, e uma blusa, acho que era isso, a blusa eu não me lembro muito bem, mas uma jaqueta, né, desse tipo bomber, né, que é esportiva, né, então ela você vê que ela se adaptou, né, ao dress code da empresa que agora ela estava trabalhando, né, e isso é bem importante, né, dizer eu pertenço à empresa, né, eu pertenço a essa empresa realmente, né, então é isso, né? Às vezes muda de empresa, né? Muita gente está saindo de repente das empresas formais para ir startup e sempre trabalhou de mais formal, de terno e disso, né? E como é que eu vou fazer agora, né? Mas essa roupa, será que é adequado ou não, né?
Chama a Kiki.
A consultora de imagem é a pessoa que vai te ajudar nisso, né?
E para todas essas coisas, é só entrar no Instagram da Kiki, né? @ Kiki, _ Yasbeck.
Isso.
Nós vamos colocar. E daí lá consegue mandar o WhatsApp e conversar e pedir todas esses planos e essas orientações e ver como é que faz para contratar os serviços preciosos, preciosos e com certeza deixa a gente uma injeção de autoestima, com certeza, né? A gente
Obrigada.
Fica muito... É uma injeção de autoestima, quando a gente consegue fazer mesmo de uma forma segmentada, mesmo que seja para um único evento, quando a gente tem alguém, uma profissional, que tem esse cuidado com a gente, que olha para a gente, porque eu vejo que o profissional da consultoria de imagem, ele trabalha muito com o psicológico, né, das pessoas, inclusive, né? Trabalha muito essa parte de autoestima. Então, é um trabalho assim que eu, depois que eu estudei mais sobre isso, eu vejo assim com muito carinho e com muito respeito. Dou muita importância para a função.
É muito legal, né? Você ver também a pessoa se descobrindo, né? Você ajudando nessa descoberta, né? Eu acho que é uma profissão bem, bem gostosa e interessante.
Vamos só repetir então, Kiki é Valquíria.
Valquíria Yasbeck é meu nome, mas meu Instagram tá como Kiki Yasbeck. _ Yasbeck, YASB de bola EK.
K, é K, galera. Então tá bom. Kiki, muitíssimo obrigada pela sua participação. Tenho certeza aí que muitas pessoas vão se descobrir depois desse episódio, pensar um pouquinho mais em relação à imagem, né? Procurar se descobrir para se portar melhor usando roupas, né? Que vão trazer muito mais energia para renovar aí para o trabalho, para as entrevistas, né? Para trazer esse apoio para as pessoas. Érica, você também queria te agradecer profundamente. Muito obrigado pelo apoio que você deu aí para o podcast ao longo dessa série. O podcast vai estar com as portas sempre abertas para você voltar. Com certeza vão ter mais oportunidades aí no próximo ano. Vamos aí trazer novos projetos como esse dessa série que a gente criou com o intuito aí para ajudar várias pessoas. Muito obrigada. Deixe seu recado final para a gente também, Érica, e o seu contato, porque depois de todo mundo descobrir que também você tem esse conhecimento com moda e imagem além do comércio exterior, vai que surgem até oportunidades de negócios aí para você.
Com certeza, pessoal que quer. Eu sou mais da vibe assim: tem uma marca, tem algo que quer se abrir para o exterior. Conte comigo, conte com a minha expertise. Kiki, muito obrigada. Fiquei muito feliz de você transmitir esse conhecimento para a gente. A gente aprendeu demais. Espero que você volte também. Com certeza tem bastante coisa aí para a gente conversar. A imagem é um assunto assim inesgotável. Obrigada mesmo de coração. Gente, obrigada. Meu Instagram, Erica_Sargin. Né? Estou no hub lá do Mulheres do Comex também, e contem comigo para o que precisar. Obrigada, Tati, pela oportunidade de estar cada vez mais próxima do Alô Comex, e 2021 ainda será melhor ainda.
Eu que agradeço, meninas, essa oportunidade de conversar um pouco sobre uma área que eu adoro, né? Como a Érica falou, é uma válvula de escape, e ao mesmo tempo você ajudar as pessoas a se autoconhecer através da moda é uma coisa muito bonita, né? Muito, muito gratificante, né? Meu perfil tá aí, né? Como a gente falou, né? Estou à disposição também para futuramente, se precisar, conversar mais um pouco ou, né, outros assuntos relacionados, né? Gostei muito da experiência e eu só tenho a agradecer a você e a Monique também.
Beijo, Monique!
Esse é mais um episódio do Alô Comex. Hoje falamos sobre construção de imagens. E no próximo episódio, convido você a acompanhar, porque vai ser ótimo tema, você não pode perder. Espero que tenham gostado. E para quem nos está ouvindo até agora, se você está ouvindo pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir. Se você estiver ouvindo pelo Deezer, clique aí no coração para favoritar o podcast e não perder mais nenhum episódio. E para acompanhar nossas postagens, curtam aí a página do Mulheres no Comex e o meu perfil Tati Comex. A ideia aqui com o podcast é democratizar conhecimento e permitir que cada vez mais pessoas tenham acesso às informações e aos debates de conteúdo sobre o mundo do comércio exterior. Obrigada e aguardo vocês no próximo e último episódio da série. Beijão, galera!